Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao primeiro Amigos com Projetos 2022. Hoje nós vamos falar com o Pedro Ingrácia, presidente da APOGEP, Associação Portuguesa de Gestão de Projetos. Acima de tudo, o Pedro para mim é uma pessoa que me inspira muito no que toca à proatividade. Ao mesmo tempo que ele é presidente da APOGEP, ele é também um perito internacional da ISO e é um dos assuntos que vamos abordar na nossa conversa de hoje. É presidente da ONS APOGEP, o Organismo de Normalização Setorial em Gestão de Projetos, e desempenha também o cargo de diretor de Planeamento Estratégico e Controlo de Gestão da ESPAP. O Pedro é também criador do canal de YouTube 1001 Projetos, do qual desde já recomendo que vocês sigam. Espero que gostem desta conversa, onde vamos abordar os temas da normalização, o que é ser um gestor de projeto, que competências são necessárias para ser gestor de projeto e também o que é isto do contexto na gestão de projeto. Fiquem por aí, até já. Então, tu no teu canal começas a falar um pouco do que é gestão de projeto, se a gestão de projeto pode ser uma profissão. O que é isto? O que é isto da gestão de projeto, Sr. Presidente?
Epá, primeiro, se me vais tratar para presidente, admito já. Olha, é assim, eu nestes 20 e tantos anos que ando pela gestão de projeto, a minha opinião sobre o que era a gestão de projeto e o conceito da gestão de projeto mudou muito. Pelo menos na minha cabeça. Não sei se está mais próximo da realidade ou não, mas acredito que sim. Originalmente eu olhava muito para a gestão de projeto como cumprir uma série de processos. Eu comecei, como muita gente, por usar o PMBOK 3 para aí, que era tipo cartilha, né? Com processos e com um conjunto de templates e técnicas. E aquilo era quase uma checklist. Né? E quando a gente saltava um processo, dizia, não estás a fazer bem a gestão de projeto. E era um bocadinho isso, e era muito mais importante nós cumprirmos a forma do que propriamente o resultado. Não estávamos muito preocupados com aquilo que era... Obviamente estávamos preocupados com o resultado, mas o gestor de projeto era aquele que estava preocupado com os templates e preocupado com os processos.
O resultado ficava para quem?
Havia um bocadinho a ideia de que se tu fizesses muito bem os passos todos, que aquilo ia correr bem. Não é? Que é um bocadinho, se seguisses o cookbook, a coisa ia acontecer, simplesmente. Não é? É curioso, porque foi mais ou menos pelos primeiros anos da minha entrada para a gestão de projetos que começou a aparecer os conceitos do Agile e tudo isso, não é? Mas que mais uma vez na altura eram muito confundidos com a inexistência de documentação e acho que não era propriamente da casa onde eu trabalhava, era uma coisa que havia em Portugal, que era tu tinhas dois tipos de métodos para conduzir a coisa, uma delas era o tradicional que gerava muito papel, e na altura era o mesmo papel, vive as impressoras e o outro que era Agile e que da Agile tinha muito pouco e de Scrum não tinha nada. O que tinha, na verdade, era... Não havia requisitos escritos e não havia atos de reunião e aquilo era supostamente Agile na cabeça de algumas pessoas. Com os anos, aquilo que mudou na minha perspectiva é... Eu acho que um gestor de projeto faz-se muito mais de competências do que de técnicas e de templates. Porque o template é útil para estruturar, mas pode ser um qualquer desde que a equipa acorde, para que seja esse. Claro. O processo pode ser praticamente qualquer um, desde que a equipa esteja de acordo e que funcione naquela instituição. Ter uma cartilha, ter uma checklist, acaba por não ser tão relevante. Aquilo que verdadeiramente me parece relevante são as competências do gestor de projeto, porque um bom gestor de projeto, mesmo com maus processos, consegue atingir resultados. Um péssimo gestor de projeto pode ter bons processos, dificilmente lá chega.
Quando falamos de competências, estamos a falar de quê? Se tivesse de escolher uma mão... De competências, íamos para onde?
A primeira é uma que eu costumo citar sempre e que não é uma competência do ponto de vista... Quer dizer, está um bocadinho ligada com a ética, não é? Que é a integridade. Depois temos de falar de liderança, de resolução de conflitos, de negociação. Todas aquelas que estão ali na área das soft skills e que são verdadeiramente importantes, especialmente em ambientes muito móveis ou de grande exigência, como são aqueles que cada vez mais vivemos. E acho que isso foi o que fez mudar um bocadinho a minha perspectiva da gestão de projeto. Um bocadinho abandonar aquela lógica do triângulo de ferro, não é? Do Sim. tempo, do âmbito, da qualidade, do custo, que são coisas importantes. Mas, taticamente, é mais importante ir ao encontro daquilo que é as necessidades do nosso cliente. Ir ao encontro, diria mais, da expectativa dele. E isso pode fazer com que nós, a meio do projeto, tenhamos que desmontar o projeto e fazê-lo de outra forma. E não passa nada. É assim, e dir-me-ão. Bem, isso é Agile. Talvez, não sei.
Achas que o tempo veio aproximar as pessoas da gestão?
O tempo, a passagem dos anos?
Sim.
Eu acho que isto é um caminho de amadurecimento, e estou aqui a autoelogiar-me, portanto fica mal.
Não, claro.
espero que cortes esta parte. Mas eu acho que é um processo de amadurecimento e de ganhar visão que nós vamos tendo ao longo dos anos, não é? Porque nós, obviamente, que quando começamos, estamos muito focados no micro-objetivo, não é? E o micro-objetivo é entregar a tarefa na hora. Eu nem sei muito bem para que aquilo serve, mas também não quero saber, não é? Porque a seguir, onde me dá outra tarefa, e portanto o aspecto mais tático e a parte estratégica, então, são coisas que normalmente não nos interessam muito.
Fica à parte.
Estamos focados no micro. Depois, gradualmente, e há quem diga que é à medida que vamos perdendo competências de execução, não é? Vamos ficando mais lentos, pardacentos e rabugentos, para fazer aqui várias coisas terminadas aí antes. Começamos a afastar-nos da execução pura, que é uma coisa que, na verdade, os profissionais mais novos conseguem fazê-lo mais rápido, com menos erros, não é? E começamos a olhar mais para o que está em volta, até porque temos uma experiência de anos com coisas bem feitas e com outras coisas que correram mal. Isso faz-nos crescer. E eu tenho vários projetos que aparentemente correram mal naquela questão do triângulo de ferro, Triângulo de Ouro, e que foram um sucesso, porque quando chegaram ao cliente, o cliente ficou o sorriso de orelha a orelha e era mesmo aquilo. E há coisas espetaculares em termos de comprimento do triângulo, e que o cliente olha para aquilo e diz: agora o que é que eu faço com isto? Porque, na verdade, eu próprio não soube pedir.
Exatamente, ele só quando vê o produto é que fica, então, não era isto, não era pois. Este resultado que estava na minha cabeça.
Exatamente. Quer dizer, é um bocadinho aquele boneco que circula nas redes sociais sobre o baloiço na árvore.
Baloiço. Sim, 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 sim.
Que existe há muitos anos. E é um bocadinho assim, quer dizer, há graves problemas de comunicação. E o primeiro grande problema de comunicação que existe é essencialmente entre o cliente e a forma como o cliente se expressa. Aquilo que o cliente pensa e aquilo que o cliente se expressa não é a mesma coisa. Depois há tudo o resto. Faz degradar a mensagem, não é? O passarmos aquilo escrito, temos contextos diferentes, o cliente e o fornecedor, perdoem-me a expressão aqui porque é um bocadinho seca, e isso faz com que no fim aquilo que é a expectativa de quem pede possa estar muito afastada daquilo que é o resultado final que é alcançado. E para mim isso é que é um insucesso nos projetos, muito mais do que aumentarmos o custo, aumentarmos o tempo, ou eventualmente até entregarmos uma primeira versão. Eu venho da engenharia de software, portanto esta coisa das versões de software pega-se a nós, não é? Como uma sarna. Nisso ou noutra coisa, entregar um primeiro piloto, não é? Que é uma coisa que não prima pela qualidade, mas ajuda a afinar as expectativas.
A funcionalidade do que estamos a desenvolver.
E a receber feedback. E esse feedback é o que nos ajuda a ter sucesso no projeto. Mas isso provoca retrabalho. Sim, mas eu prefiro ter retrabalho em projeto e no fim ter 5 estrelas na satisfação do cliente do que não ter retrabalho, poupar resmas de dinheiro durante o ciclo do projeto e depois no fim aquilo ser lixo.
E alguém ter de ir lá emendar, não é? E já nem ficar, e a relação com o cliente muitas vezes fica fraturada sem...
Certo. Mas às vezes nem sequer conseguimos ir lá recuperar. Porquê? Porque a coisa... Ou porque se perde a oportunidade, ou porque eventualmente a desilusão é tão grande. Porque, e isso é também uma coisa que eu costumo dizer, e desculpa estar aqui a entrecortar assuntos, mas toda a gente fala em dinheiro, toda a gente fala em recursos humanos, a gente fala em maquinaria. Eu acho que o principal investimento que nós fazemos no projeto é o ânimo das nossas pessoas, é a energia. E quando nós entramos em projetos que se tornam labirintos, ou que depois no fim não servem para nada, nós, na verdade, podemos ter... de sucesso ou não no projeto, mas se nós tirarmos energia às nossas pessoas, se elas se sentem desanimadas com aquilo, para o próximo projeto elas vão com menos ânimo, com menos energia, com menos vontade, menos criativas. Se continuarem connosco.
Nunca se sabe ao ponto que se chega o desânimo, não é? Não,
certo.
Não estou a dizer causas maiores, mas neste caso, não é? Tu há pouco falaste de contexto. Ou seja, que era importante, e quando estávamos a transmitir e as mensagens que muitas vezes falhavam por contextos diferentes. Onde é que sentiste isto? Já que sei que tens um passado e um presente cheio de projetos internacionais, que contextos tens de grandes choques culturais?
Isto é só meia hora, não é? Olha, vou-te contar uma coisa que não tem nada a ver com projetos, mas que foi o caso mais engraçado que eu conto, de uma família de quem sou muito amigo, uma família indiana. talvez uns 15 anos, uma família de indianos veio trabalhar para uma empresa aqui perto de onde eu moro e ficámos amigos. E havia um choque cultural brutal, embora eu achasse-lhes muita piada e nós falávamos muitas vezes, porque eles eram vegetarianos, porque eles não estavam habituados ao nosso tipo de comida, porque uma vez ela quis experimentar fazer uma pizza e fez uma pizza só com cebola, portanto a base da pizza, tomate e cebola. Porquê? Porque todas as outras coisas lhe pareceram que de alguma forma tinham carne.
Okay.
Não tinham, mas ela, pronto.
Suspeitar.
Não, ela não tinha a verdadeira noção das coisas. Não era uma questão de suspeição, era apenas uma questão de não conseguir avaliar o que é que os alimentos tinham ou não tinham, porque estamos a falar de uma pessoa que falava hindi e falava inglês. E estava numa cidade de satélite de Lisboa, e portanto, quer dizer, que é Alverca, posso dizer, e portanto, quer dizer, não é propriamente Manhattan, onde tu tens as coisas em 10 línguas. E houve uma vez, isto aconteceu duas ou três vezes, que estávamos na conversa sobre, não sei, um assunto qualquer trivial, e a Santi, nós tratávamos por Santi, porque o verdadeiro nome dela seria terrivelmente difícil de dizer. E ela fazia assim, com a cabeça. E eu só conseguia detectar a oscilação na horizontal. Porquê? Porque não percebia, e mesmo que percebesse, não chegava lá de nenhum. Não é? E a dado passo, dizia assim: Oh, Santi, mas estás a dizer que não com a cabeça porquê? Não, estou a dizer que sim.
Sim, pois.
Não, mas não estás a fazer assim? Ou como é que estás a fazer? Ah, não, isto é a nossa forma de dizer que sim. Não é? E isto é, é uma coisa pequenina, não é? De uma experiência de um casal que, entretanto, portanto, já é português, teve a nacionalidade portuguesa e, entretanto, migrou para o Canadá. Portanto, já há uns anos não os vejo. Mas que demonstra como a diferença de contexto e a diferença de cultura entopa a comunicação e dificulta. É claro, quando nós temos o prestador do serviço e o cliente do projeto na mesma empresa, a cultura é próxima, espera-se, e é mais fácil que haja essa comunicação. Quando temos, e puxando um bocadinho aquilo que é o exemplo de algumas coisas que eu tenho dos grupos de trabalho, por exemplo, da ISA, quando tens pessoas do mundo inteiro, as expectativas são muito diferentes. E aquilo que é o socialmente aceitável e aquilo que é o adequado é muito diferente. E tu percebes, mas não percebes à primeira. Porque às vezes é preciso um processo de aprendizagem. Há pessoas que se comportam de uma maneira, não porque não estão a ser agressivas, não estão a ser mal educadas. É só cultura. E posso contar, o ano passado organizámos uma reunião da ISO aqui em Lisboa. Éramos, se não me falha a memória, 14 peritos internacionais a preparar o arranque de uma norma que ainda está a ser discutida agora sobre se vai avançar ou não, mas estávamos a preparar o business case da coisa. E entre a equipa estavam três holandeses. E a meio da reunião eu achei que ia haver violência física. Porque era verdadeiramente gritaria. Um dos sujeitos, pelo menos, a esbracejar, braços no ar e não sei o que.
Eles normalmente também não são pequenos.
Exatamente, tudo rapazes para cima de 1,90m e tudo pessoas acima dos 60 anos, mas esguio. E eu pensei assim, está a correr mal. A seguir, intervalo para o almoço, melhores amigos. E a contarem histórias de quando tinham ido a uma reunião não sei onde. Portanto, é aquela lógica do no hard feelings. E é uma coisa que, comentei isto já várias vezes, porque em Portugal, uma discussão destas numa empresa qualquer, haveria pelo menos uma ou duas pessoas que ficaria, enfim, pelo menos torcido com os outros durante uma série de tempo. E tu sabes a expressão de torcida à falta de uma mulher. E ali não. E é uma diferença cultural terrível. Tu tens países, por exemplo, eu tive pelo menos em duas reuniões com uma delegação do Japão. E a delegação do Japão, por respeito, só o chefe de delegação é que fala. Mas os outros não estão lá, não sei se conferenciam entre eles, mas não fala. E se o chefe de delegação diz uma coisa que até alguém fica surpreendido, toda a gente assume que é aquilo.
A Nui não é ali que esboça.
É verdade.
Uau. Isso para nós, nesta fase, parece-nos algo super estranho. Mas para os holandeses, se calhar também nós levarmos a mal, parece também a eles super estranho, não é?
Ou tens o caso dos Estados Unidos, são em tudo uma potência, e também na área da normalização e da gestão de projetos, e não têm delegações grandes, até porque têm algum poder económico para fazer deslocar as pessoas, e onde é relativamente fácil haver discussões aguerridas entre eles com pontos de vista completamente diferentes. São, repito mais uma vez, formas muito diferentes de estar no cenário, de atuar, E claro que estas coisas, que estamos aqui a comentar pequenas coisas inócuas, não é? Mas que nos, quando são levadas para os projetos, nós percebemos que a pessoa com quem eu estou a falar é muito mais do que a pessoa que eu estou a falar. É um conjunto de costumes, de hábitos, de tradições, de educação, de história, eventualmente de crenças religiosas. E isso faz com que a pessoa entenda aquilo que eu digo de uma forma diferente. Às vezes um franzido de um sobrolho, que é uma coisa que nós até podemos fazer sem grande intenção,
sim,
pode ser, em alguns contextos, mal interpretado. Eu lembro-me de numa experiência que tive no continente africano, terem-me contado uma história que me condicionou, e que é uma coisa que, enfim, nós vivemos no terceiro ou no quarto país mais seguro do mundo, não é? Segundo aqueles indicadores. E, portanto, quer dizer, na verdade, quando há um crime violento em Portugal, é notícia, é capa de jornal. Eu estava em Luanda e o meu motorista, eu venho para a porta do hotel e o meu motorista, quando eu entro no carro, desata a reclamar comigo. Mas a reclamar a sério. Eu não conhecia de lado nenhum. Tens que entrar na garagem, não sei o quê. E pronto, no dia a seguir, só para não o ouvir, esperei por ele na garagem. Passámos por uma carrinha, uma pick-up, cheia de polícia, com metralhadora. E perguntei-lhe, o que é aquilo? Ah, aquilo é a Brigada Rápida. Brigada Rápida? Mas eles têm um ar um bocado agressivo. A Brigada Rápida é o que nós temos aqui para controlar aqui a ordem pública no pós-acordos de paz de 2004 ou 2005. E durante uns anos, o que aconteceu foi com a desmobilização. Toda a gente levou pelo menos uma arma para casa. Há quem diga que alguns levaram tanques e canhões. Não sei se é verdade, mas porque aquilo, de repente, o exército angolano e a UNITA desmoronaram e cada um levou para casa o que quis, não é? E, portanto, quando apertou as dificuldades, os assaltos em Luanda eram muitos. Então foi criada a Brigada Rápida. E então conta-se, em Luanda, que estavam a fazer um documentário sobre um assalto a um banco feito por pessoal desmobilizado, ex-militares. E não avisaram a Brigada Rápida. E a Brigada Rápida foi a passar e matou 4 atores antes de perceber que aquilo era um filme. E, portanto, eu, a partir daí, esperei sempre tranquilamente na garagem pelo meu motorista, sem arguir e sem abrir o pio. Ora, ele tinha um contexto que eu não tinha, não é? E eu achava completamente absurdo, ainda por cima com o clima da África, que é uma coisa que eu gosto tanto, ter que ir para o estacionamento, que é um estacionamento tipo de shopping cá, não é?
Sim, 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 uma garagem.
Uma garagem, não é? À espera dele, quando podia estar ali a levar com o bafo de Angola. Quando ele me passou o contexto, disse, ah, pronto, 3-0, está feito. E mais uma vez, é uma historieta para mostrar que o contexto com que as pessoas nos transmitem informação nem sempre é o contexto. Nós nem sempre o conseguimos compreender completamente. E, portanto, temos de fazer um esforço grande para o conseguir fazer. Porque se a informação não passa toda, nós não conseguimos ir ao encontro daquilo que são as expectativas do nosso cliente. E, inevitavelmente, o projeto vai falhar. E é isso que nós queremos evitar, não é? Porque nós estamos a investir dinheiro é para ter a pessoa contente ou ter a empresa satisfeita com o resultado. Que é muito mais complexo do que simplesmente eu fiz o que você mandou.
Não há qualquer tipo de comparação. Tu há pouco falaste que muitas destas experiências também surgiram por participares nos grupos da ISO. Qual é a importância da ISO e da normalização para a gestão de projeto atual? Sendo que estamos numa fase onde cada vez mais, até na tua área, assiste à fuga à normalização, ao não existir frameworks, mas whatever works, todos estes pensamentos diferentes que fogem um pouco a conceitos de normalização. Qual é que é a importância da ISO atualmente na gestão de projeto?
A primeira ISO que foi feita, a 21500, foi uma ISO muito baseada, foi um grande trabalho, mas vista à distância de 10 anos, praticamente, nota-se que foi um trabalho em berbe. Porquê? Porque estava muito focada no como fazer. Tinha processos, tinha coisas que eram quase template. E quando nós olhamos para a ISO e para aquilo que a ISO pretende, a ISO macro, portanto, em termos de organização,
sim,
aquilo que se pretende é estabelecer um conjunto de requisitos que possam garantir que quem está conforme essa ISO tem um produto ou tem um serviço que efetivamente corresponde às características base, independentemente de como o endereço. Dando um exemplo simples, se calhar até demasiado banal, Eu posso dizer que quero um objeto no qual me posso sentar à mesa e que suporte 100 kg ou 120 kg, mas não preciso dizer que o banco tem 4 pés, ok? E a ISO 21500 dizia que o banco tinha que ter 4 pés. A evolução que foi feita na norma que saiu agora este ano e que passou-se a chamar 21502 é que nós retiramos os processos e passámos a especificar o que é que se espera que seja o resultado da utilização. Quais são as características? Não como é que isso pode ser atingido.
Quase como a user story costumava ser, não é?
É, nós por exemplo, dizemos que uma metodologia de gestão de projetos deverá ter um documento de arranque de projeto, deverá ter um conjunto de informação. Agora, como é que ela é articulada? Qual é o nome que se dá ao documento? Qual é o ciclo de aprovação? Isso são coisas que têm que ser definidas caso a caso. Metodologia a metodologia, ou até mesmo se feito o tailor empresa a empresa, ou às vezes departamento a departamento. E, portanto, a nova ISO está muito assim, está muito na lógica de quais são as características que devem ser alcançadas e não como. E isso permite-nos, por exemplo, neste momento, ter arrancado, e eu recebi ontem o convite, ainda não houve a primeira reunião, mas existe um grupo de trabalho na ISO a preparar a criação de um standard, aquilo que se chamam-se métodos adaptativos de gestão de projeto. Se quiserem um nome mais curto, metodologias ágeis. Mas chamamos de adaptativos e não ágeis, para que não houvesse pelo menos uma colagem direta ao Agile, ao Scrum, ao Kanban, ou algo assim.
XP, ou o que seja, exatamente.
Pronto. O objetivo é, vamos estudar, perceber quais são as necessidades, como é que podemos fazer, e se tudo correr bem, eu diria que a meados do ano que vem teremos uma decisão sobre arrancar ou não com essa norma. Mas eu acho que vai acontecer. Aliás, foi uma coisa que aconteceu por proposta conjunta, e foi muito interessante ver isso, dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus que prepararam a proposta e que lançaram essa proposta para que o grupo de trabalho fosse criado. Portanto, há aqui uma certa... Há quase unanimidade, há pelo menos consenso da necessidade de se estudar isto.
Tu sentes essa necessidade?
Eu acho que sim, e vou recuperar a tua primeira pergunta à qual não respondi completamente, que é porque, para mim, o trabalho da ISO é criar uma plataforma de entendimento que permita que as coisas funcionem a nível mundial. Nós hoje em dia temos, em Portugal, mas temos na Europa, eu riscaria dizer no mundo inteiro, porque a mobilidade acontece pelo mundo inteiro, uma terrível ineficiência que é, na área de gestão de projetos, que passa essencialmente por isto. As metodologias que são usadas não usam conceitos que sejam transversais, em alguns casos. E isso faz com que, se o Rui Brito for trabalhar para a Checoslováquia, possa ser confrontado com uma metodologia de gestão de projetos que não segue os requisitos base. Não tem que ser igual, não é? Não segue os requisitos base. E, portanto, vai ter que reaprender. E isso tem um custo. Se nós conseguirmos que a parte base seja igual, um bocadinho como os requisitos da 9001 para a qualidade, não é?
Era por aí que eu estava a pensar, exatamente.
Quer dizer, não nos diz o quê, não nos diz como, mas dá-nos um conjunto de orientações que nos permite, aqui ou nos Estados Unidos, saber navegar naquele mundo.
Ter sempre uma segurança também.
Exatamente. Pronto. E aqui é a mesma coisa, e é isso que se pretende. E, portanto, esse é o papel da ISO. Muito mais do que estar a dizer que bom é o PM Square, ou é o Prince 2, ou é o Mercury, ou é o PMBOK. Não é esse o ponto. O ponto é chegarmos a uma altura em que dizemos assim, PMBOK, PM Square ou outro qualquer, estão conforme com aquilo que é a norma ISO de gestão de projetos. Portanto, cumprem uma série de etapas. Se o fazem de uma forma mais complexa, menos complexa, mais direcionada para uma determinada indústria ou para outra, se o fazem de uma forma mais ligeira, pedindo menos documentação ou mais documentação, se os processos de aprovação são mais longos, mais curtos, com mais assinaturas ou menos assinaturas, isso é uma decisão depois de quem monta metodologias em cima da ISO. A ISO oferece a base, não é? É um bocadinho um caminho de ferro. Depois o que se põe lá em cima a circular pode ser N coisas, mas é a via base para a comunicação. E isso acho que é muito importante e foi uma das razões pela qual nós temos trabalhado tanto nos últimos anos em Portugal no desenvolvimento das normas, porque, e deixa-me acrescentar só esta ideia, claro. Nós somos um país terrivelmente pequeno e, curiosamente, somos um país exportador de talento, não é só no futebol. E os nossos gestores de projeto, quando passam a fronteira, muitas vezes perdem um bocado da sua capacidade imediata, porque vão pegar em processos e metodologias que nada têm a ver com aquelas que tiveram em Portugal. Se houver, pelo menos, este tronco comum, vai ser mais fácil.
Sentes que a gestão de projeto em Portugal está madura? Como é que achas que é o nosso estado? Sei que daqui a pouco também vai sair um estudo que falará melhor que nós, não é? Mas como é que tu consideras o estado da gestão de projeto em Portugal?
Eu acho que é um work in progress, não é? Acho que nós temos, temos empresas que trabalham de uma forma muito madura, empresas que o output tem características que, se errarem, é muito complexo. Estamos a falar de obras públicas, estamos a falar da defesa, estamos a falar de algumas grandes empresas de construtores automóveis,
uhum.
E com toda a rede de supply chain que está associada. E eu acabei com estes três por dar quase metade do país. Porque...
são grandes indústrias que temos.
Que tem depois muitas... Não, e que tem muitas raízes, não é? Mas acho que ainda há muito a melhorar e há um trabalho que tem que ser feito de... Eu estou aqui a tentar escolher as palavras para não ser demasiado assintoso. Havia, a seguir ao 25 de Abril, e eu nasci ali pelo 25 de Abril, portanto não me tomem assim por tão velho, uma expressão que dizia: quem sabe faz, quem não sabe ensina, quem não sabe fazer nem ensinar vai para o professor de ginástica. Isto era, obviamente, uma coisa completamente exagerada. E, aliás, alguns dos melhores professores que eu tive e pessoas que mais me direi foram os seis professores de ginástica. Portanto, não. E nós, durante muitos anos, e acho que o processo está-se a inverter um bocadinho, nós tínhamos, especialmente no IT, uma coisa que era: quem sabe faz, quem não sabe testa, quem não sabe fazer nem testar, vai para todo o projeto. E isto porque se encarava a gestão de projeto como sendo o guarda-livros lá do sítio, não é? O tipo que marcava salas e fazia atas. E acho que gradualmente o conceito está a mudar e as pessoas compreendem que a gestão de projetos não é só ser o administrativo de serviço, mas deve ser alguém com poder e com responsabilidade e com autonomia para ir puxando os cordelinhos e tornando aquele projeto uma microempresa à sua responsabilidade. Que é um conceito muito diferente daquilo que houve durante muitos anos. E este é um processo que se faz lentamente, porque estamos a falar de mudar mentalidades.
Como é que é o famoso ditado? Roma e Pompeia não se fizeram num dia, não é?
Pavia.
Pavia, não se fizeram num dia. Exatamente.
Sim, sim. Tem sido feito um trabalho interessante e tem começado a aparecer cada vez mais educação formal na área de gestão de projetos. E isso é importante. Começa a haver pós-graduações, mestrados. Ainda não temos licenciaturas praticamente com cadeiras de gestão de projetos. Licenciaturas de 3 anos, não é?
Sim, sim.
Ainda não temos no ensino secundário a opção, além daquelas opções normais, se calhar devíamos ter, era importante ter uma de gestão de projetos. Não há. Mas é um caminho que se faz. E a pouco e pouco vai-se também passando a mensagem da importância. Vai-se construindo. Não é?
Esta parte de passar a mensagem faz-se muito também por comunicar, por mostrar conceitos diferentes, por trazer... É o famoso, se Maomé não vai à montanha, vai à montanha a Maomé, não é?
Certo, sim.
Falando um pouco nesta parte, o que é isto do gestão de projeto hoje? E qual é que é a importância que tu sentes que ele tem, este evento, neste momento, para a gestão de projeto nacional?
O gestão de projeto hoje foi um ato de loucura deslocada de uma equipa em plena pandemia o ano passado. Decidimos mudar o conceito e tentar aproximar o evento de gestão de projetos anual da Apogep e da Iancru em algo que fosse verdadeiramente útil para as pessoas e que fosse cómodo de consumir. A primeira coisa que fizemos, e foi um trabalho que exigiu alguma abnegação do nosso lado, foi criar apenas um momento. Fundimos os eventos de gestão de projetos da Apogep e da Iancru, mudámos completamente o formato e passámos para um formato de slots à hora de almoço e slots final de dia, para ser cómodo e para deixar de ter aquela imagem de tenho que ir para um auditório e ficar 2 dias fechado a ouvir coisas sobre gestão de projetos. Que diga-se que há uma altura em que já não há paciência. E, portanto, a lógica... Em vez de estarmos a confinar as pessoas, é uma palavra que se usa muito agora, o que pensámos fazer, não, vamos tornar isto uma série de slots pequenos, de uma hora e meia, que a pessoa pode ver ou pode ouvir, ou em direto, é sempre interessante, tem a oportunidade de interagir com os painéis, ou então pode meter numa pen, ou se tiver essa possibilidade, ouvir o podcast, como podcast no caminho para casa, no trânsito, no transporte público, porque lá está, são coisas pequenas. Não é? E foi um grande sucesso, foi uma das coisas que, em termos de retorno emocional, mais nos compensou o ano passado, porque nós tivemos grandes surpresas. Primeiro porque eu diria que 15% da nossa assistência eram pessoas que não estavam em Portugal. Temos lá pessoas do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, Moçambique, da Bélgica, da Suíça, do Reino Unido. E segundo, porque tivemos um nível de inscrições assustador. Houve uma altura em que nós estávamos com medo que a plataforma não aguentasse. Tivemos 900 inscrições e dessas 900, 430 pessoas ligaram-se online durante o evento. As outras provavelmente consumiram depois os conteúdos. Quer dizer, isto não é para ter um epíteto, mas tornou aquilo o maior evento de gestão de projetos que já uma vez tinha sido organizado em Portugal. E isso foi muito compensador. Recebemos, felizmente, muito feedback positivo. E este ano, o que fizemos foi, tendo mais tempo e tendo mais experiência, voltar a preparar o evento, tentando explorar aquilo que tínhamos feito melhor o ano passado e procurando, de alguma forma, corrigir algumas das gafes que tínhamos cometido o ano passado e que são perfeitamente naturais e das quais não nos envergonhamos. É o tal processo de melhoria contínua.
É o que faz crescer, não é?
É o que faz crescer. Este ano eu acho que temos, eu já usei no material de comunicação a expressão, acho que temos um plantel galáctico, temos um conjunto de temas que eu acho que são muito pertinentes e terminamos a semana a falar sobre uma coisa que normalmente não se fala, que é nos projetos centrados nas pessoas. E o nosso desafio no último dos dias, depois temos passado sobre aquilo que é o futuro da gestão de projetos, depois temos falado sobre construção civil e obras públicas, temos falado sobre projetos na saúde, investigação e desenvolvimento. Na sexta-feira terminamos a dizer, mas na verdade aquilo que verdadeiramente interessa e aquilo que nos devíamos verdadeiramente preocupar era como é que as pessoas interagem com os projetos, o que é que nós estamos a fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí entra um aspecto que para mim me é caro, que é a confusão que me faz nós às vezes estarmos empenhados na Europa por ter mais 5 euros e não estarmos a fazer nada para ajudar aqueles que, por exemplo, no continente africano, não é só no continente africano, estão em situações de grande desafio e que às vezes basta aqueles 5 euros. Não é? Eu recordo, nós vamos ter connosco uma pessoa, a comandante Lara Martins, é vice-presidente da Cruz Vermelha e foi quem comandou a operação de resgate do furacão Idai em Moçambique. E das coisas que mais me chocou foi alguém ter dito numa reportagem sobre essa operação que a pessoa que tinha um tacho de alumínio, era considerado rico. Porque se tivesse um tacho, conseguia cozinhar.
Podia fazer, claro.
Podia fazer comida. Quem não tinha um tacho, não conseguia, tinha que comer comida crua. Isto é um nível de
desespero.
Desespero e de sofrimento. E, portanto, estamos também a puxar para essa parte.
Nesse dia vamos ter também o Raul, que foi um dos psicólogos que esteve envolvido na Imória, o maior campo, sim, de refugiados do mundo, e ele conta, ele já veio aqui, sim, ao podcast contar exatamente histórias desse impacto, e que ele nunca consegue fazer tratamento porque as pessoas estão em trauma, e ele não vai tratar o trauma porque elas, certo, estão a viver um trauma muitas vezes ainda maior,
certo.
Muitos dentro de campos de refugiados vivem traumas ainda maiores porque não saem, ficam dentro de uma crise cada vez que os torna mais dependentes. Quem tem taxa é rei, é exatamente isso.
E orgulho muito desse painel, do painel de sexta-feira, porque leva-nos para aquilo que talvez é mais importante dos projetos, que são as pessoas. Nós não somos economia, nós não somos indústria, nós somos pessoas, não é? E é isso que nos distingue e é isso que deve ser a nossa primeira prioridade. Depois, no sábado, temos um conjunto de temas também muito, muito relevante. Enfim, vou dizer aquilo que gostam de dizer aqui, que é sigam-nos nas redes sociais, porque está lá tudo.
Era essa a deixa, então, seguirem a Apogep nas redes sociais, Young Crew Portugal.
Sim, exatamente. Nós, quando fomos eleitos como direção, assumimos um lema, que é mais do que uma associação, somos uma comunidade. E, portanto, sempre que possível, tentaremos que os nossos eventos sejam gratuitos e disponíveis para toda a gente e fiquem disponíveis os conteúdos depois do nosso canal de YouTube, embora isso nos dê um trabalho imenso.
É mesmo.
Porquê? Porque a forma de fazermos aquele trabalho de que falávamos há bocadinho, de evolução e de densificação de conhecimento e de acrescentar awareness, só pode ser feito via comunicação. Não é?
Pedro, muito obrigado. Muito obrigado por esta maiorinha. Espero que tenhas gostado.
Quero-te agradecer muito o convite. Falamos sobre algumas coisas que me encantam e acho que ficaríamos aqui a noite toda.
e espero que tenham gostado deste primeiro episódio de 2022. Eu queria mesmo dar-vos um grande obrigado pelo apoio que me deram ao longo deste ano. Houve uma fase que não foi tão fácil continuar, quando a vida profissional, pessoal, tudo começou a acumular. Eu pensei que não ia conseguir continuar, mas vocês realmente enviarem-me variadas mensagens deixaram-me com a motivação certa e com a certeza que estou no caminho certo também e que vou continuar a aprender junto com vocês. Obrigado por isso, obrigado por estarem cá e 2022 vai ser um ano incrível, espero eu, para todos nós. No episódio de hoje nós conseguimos ver a importância que o contexto tem, a importância que o contexto tem no mundo da gestão de projeto e acima de tudo no mundo real. Este assunto que nós acabamos de ver agora de Angola, de todas as questões, de ao mesmo tempo da Holanda, Estados Unidos, a cultura e o contexto que nós crescemos influencia muito quem nós somos. E eu não sou ninguém para deixar recados, mas gostava só de deixar esta ressalva. Vamos sempre olhar para o lado, com o respeito necessário, mas também com a tolerância que devemos ter. Porque muitas vezes falta-nos tolerância quando abordamos a pessoa ao nosso lado, porque ela não cresceu como nós e temos de ter isto sempre em conta. Fiquem por aí, muito obrigado e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Ai, ai.